O raio-x, que todo mundo conhece pela aplicação comum na área da saúde, muito pouca gente sabe, também é utilizado para recuperação de obras de arte. Pesquisadores encontraram uma pintura escondida sobre uma obra de Picasso, intitulada The Crouching Beggar, Mendigo Agachado, em tradução livre, utilizando tecnologias de imagem. Já uma parceria entre pesquisadores do Instituto de Física da USP e o Museu de Arte Contemporânea da USP permitiu a análise em raio-x de três das principais obras do acervo do museu. A Negra, de 1923, da pintora Tarsila do Amaral, uma das mais reconhecidas obras do modernismo brasileiro, e as versões em gesso e bronze da obra futurista Formas Únicas da Continuidade do Espaço, do italiano Umberto Boccioni. Para falar sobre isso com a gente recebe a professora Márcia de Almeida Risuto, do Instituto de Física da USP. Bom dia, professora Márcia.
Bom dia a todos.
Professora, é interessante essa utilização do raio-x, né, para recuperação de obras de arte. Como que isso começou?
Essas análises que fazemos com raio-x e com outras técnicas começaram desde 2003 pelo grupo de física aplicada com aceleradores aqui no Instituto de Física da USP. A ideia era adequar a nossa instrumentação, que nós temos, né, um acelerador de partículas, para poder analisar materiais e analisar objetos de arte. E aí fomos estendendo a vários tipos de análise, e a radiografia entra como um tipo de análise que pode ser empregado para determinar pinturas subjacentes, melhor caracterizar o artista, a obra.
Certo. E que vantagens isso traz em relação às técnicas tradicionais de recuperação, de restauração de obras?
Então, na realidade, essas técnicas de análise que estão associadas, inclusive à radiografia, elas são técnicas úteis e são aplicadas pelo pessoal da conservação e restauro, pelos historiadores, para melhor, digamos, no caso dos historiadores, conhecer a obra, né? Poder avaliar realmente alguns detalhes que podem levar à procedência dessa obra. E no caso da conservação e do restauro, fornecer parâmetros, seja dos pigmentos, seja de camadas subjacentes que existam na pintura, por exemplo, melhor identificar os materiais e poder, por exemplo, fazer uma melhor um restauro mais adequado, onde não haja um conflito entre os pigmentos que são utilizados no restauro e os pigmentos primários do artista, né?
Isso traz um ganho, inclusive, de tempo, né? Você despende muito menos tempo na análise para determinar que tipo de recuperação deve ser feito, que tipo de restauro é mais apropriado.
Ele auxiliaria bastante, né, esses tipos de análise, tipos de caracterizações numa conservação preventiva, né? Então, se realmente eu conheço os materiais presentes na obra, então isso pode ser feito por radiografia ou por outras técnicas de análises físicas e químicas dos materiais existentes. Você pode melhor conservar esse objeto, você pode fazer, se existe dentro de um objeto algum material que vai se degradar em contato com outro material, eu conhecendo esse material dessa obra inicial, eu posso não colocar no mesmo ambiente desse outro material que estaria acelerando o processo de degradação, por exemplo.
Certo.
Então, ele é importante nesse sentido. As técnicas de análise permitem que eu possa conhecer a materialidade do meu objeto, né? E com isso poder até preservá-lo melhor, poder guardá-lo, fazer uma conservação preventiva melhor nesse objeto, mantendo ele numa salvaguarda melhor, né?
E isso pode trazer também grandes surpresas, né? Como essa dos pesquisadores europeus lá que encontraram essa pintura escondida sobre uma obra do Picasso.
Isso é verdade. Então, essa parte de imagens é as que são mais imediatas de resultados, né? Ou seja, você fazer uma imagem de radiografia, onde você consegue identificar uma pintura embaixo, ou mesmo uma imagem de reflectografia com infravermelho, onde você consegue identificar os traços de grafite ou carvão feito pelo artista, isso faz com que você entenda o processo criativo do artista, como também descubra se houve ou não modificações pelo artista ou por outras pessoas. Então, tem algumas situações em que uma obra do século XVIII, né, é datada, né, dita como do século XVIII, quando você vai fazer as análises dos pigmentos, você percebe que tem pigmento recente, pigmento do século XX, por exemplo, e aí você começa a questionar essa obra. E aí, uma simples radiografia, por exemplo, pode te revelar que a obra foi modificada. Então, tem uma pintura embaixo que não é visível a olho nu, mas que ela tá, que ela é inferior, e que sim, essa pintura era a antiga, era do século XVII. Então, é uma surpresa, né? Porque o historiador, o curador da exposição, estão olhando aquela obra e reconhecem aquela obra como sendo a obra daquele artista ou a obra daquele período.
Perfeito.
Só que, na realidade, existe uma surpresa, existe algo a mais que está não visível a olho nu. Então, identificar essas imagens, esses objetos que estão escondidos, né, essas informações que estão escondidas, é muito interessante até para você poder vincular aquela obra a um determinado artista,
sim,
poder olhar, digamos, a historicidade dessa obra, que alterações elas sofreram, por que que o artista ou alguma outra intervenção foi feita, né? Quem fez aquela alteração, se foi o artista ou alguém, alguma outra pessoa.
Uhum.
Então, é muito importante, ou seja, isso vai trazer informações sobre a obra. E teria, acho que, um outro fator que seria muito mais interessante, digamos, também. É você, por exemplo, saber que determinada obra, por infravermelho, possui um desenho embaixo, um desenho subjacente. Isso é uma impressão digital para aquela obra.
Uhum.
Então, se por algum motivo aquela obra ela desaparece do mercado, né? Ou seja, foi furtada do museu e ela reaparece, essa simples imagem, essa simples análise pode comprovar realmente que aquela obra era daquele acervo ou pertencia a tal pessoa. Então, criou-se uma impressão digital para aquela obra.
Perfeito.
Isso é uma salvaguarda no nosso patrimônio. Então, ter um melhor, né, conhecimento das obras dos nossos acervos, dos nossos museus, permite que eu faça, digamos, um registro não visível, né?
Perfeito.
Um registro das obras que podem salvaguardá-las para os acervos, né?
Sem dúvida. A senhora tocou num ponto importante. A utilização da radiografia pode ser um excelente aliado, digamos assim, na chancela da autenticidade da obra, né? Evitando, assim, revelando, assim, possíveis fraudes, possíveis falsificações e tal.
Sim, a radiografia é um instrumento importante para isso, sim, mas também existem outras técnicas, né?
Claro, aí você soma isso tudo, né?
Eu acho que é um conjunto de técnicas que são utilizadas para caracterização desse objeto que vão respaldar essa veracidade da obra ou não, ou seja, vão respaldar essa autenticidade da obra ou não. Então, eu acho que tem que serem aliados todas as técnicas que é possível se realizar, né? Essas técnicas de análises físicas e químicas, incluindo a radiografia, mas também o conhecimento do artista, né? Todos os dados históricos. São parâmetros que vão ser unidos para realmente definir se uma obra é verdadeira ou falsa, se é daquele artista. Você pode, em alguns momentos, até alocar uma obra em período, né? Por exemplo, no início da obra de um determinado artista, ele usava pigmentos vermelhos à base de mercúrio. Depois, com o passar dos anos, ele muda o pigmento vermelho, utiliza mais frequentemente o vermelho à base de ferro. Então, se você tem um registro sistemático de análise dessas obras, e uma delas em particular não é datada, você pode até alocá-la nesse espaço temporal, onde ele faz essa transição de um pigmento para outro, por exemplo.
Bacana. Eu queria ver com a senhora agora o trabalho específico que está sendo feito entre o Instituto de Física e o Museu de Arte Contemporânea e análise de raio-x nas obras A Negra da Tarsila do Amaral, que é uma referência, por exemplo.
Então, essa é uma parceria que existe entre o Instituto de Física. Nós temos um núcleo de pesquisa que chama Núcleo de Física Aplicada ao Estudo de Patrimônio Artístico e Histórico. É um núcleo de pesquisa que envolve os museus da USP, particularmente o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arqueologia, o Museu Paulista e o Museu e o Instituto de Estudos Brasileiros. Então, existem vários trabalhos, esse grupo funciona desde 2012. Particularmente, a parceria com o MAC iniciou-se nas análises de algumas pinturas de cavalete da primeira coleção do MAC, que era o antigo MAM, que foi doado pelo Matarazzo, uhum, para o MAC. E sim, essa primeira coleção dispunha de vários artistas italianos, em que haviam pinturas em ambos os lados, frente e verso. Então, particularmente, esse trabalho com a professora Ana Magalhães foi identificar e estudar a autoria, digamos, da obra que estaria visível na frente e a obra que estaria no verso dessa mesma obra. Depois disso, foram ampliados os trabalhos para outros objetos e agora, recentemente, realmente trabalhamos com a obra A Negra da Tarsila do Amaral, que foi analisada por várias técnicas, incluindo radiografia, porque ela iria para essa exposição do MoMA, que está atualmente aberta, né? Essa, sim, obra nossa está no MoMA sendo exposta. Então, ela saiu, digamos, a obra da Tarsila, a Negra, ela sai de São Paulo com todo um dossiê, né, de análises de imagens, então radiografia, infravermelho, ultravioleta e análises dos pigmentos, né?
Perfeito. Ô, professora, só um parênteses, professora.
A artista utilizou para produzir os diferentes pigmentos. Então, ela foi, digamos, foi uma solicitação feita pelo próprio MoMA para que essa obra fosse com todo esse dossiê de informações para essa exposição que está acontecendo.
Perfeito. Só para o nosso ouvinte entender, o MoMA é o Museu de Arte Moderna de Nova York.
Isso mesmo.
Perfeito.
E a mesma coisa está acontecendo com o Modigliani, o autorretrato do Modigliani, que também eu acredito que está indo, desculpa, eu vou falar, mas eu acho que está indo para Tate.
Bacana, muito bom.
E nesse trabalho também está sendo feito todas essas análises nesse ainda é um outro objetivo, comparar esse Modigliani nosso que existe aqui, que é o autorretrato, com vários retratos que o Modigliani pintou e que estão em diferentes museus. Então vai haver até uma publicação que vai envolver todas as comparações de análises, seja de imagens, seja de pigmentos, desta nossa obra em relação às outras obras dos outros museus.
Essas radiografias tiradas aí dessas várias obras, por si só, já cabem uma exposição à parte, né, professora?
Já. Eu acho que cada uma tem uma particularidade, cada radiografia e cada imagem, né, que, sim, poderia ser ampliada para os outros aspectos, também traria uma outra informação. Então, realmente, só uma exposição já com esses resultados já é muito interessante.
Bem curioso.
Porque permitiria aos visitantes, digamos, além de ver aquela obra, digamos, que está visível ali, ver e ter informações daquilo que não está visível.
Exatamente.
Né? Ou seja, outras informações que não estão diretamente, assim, que são perceptíveis a olho nu.
Pensa-se nisso ou não?
Então, a professora Ana Magalhães fez isso naquela obra, na exposição que ficou aberta no MAC, das obras Entre Guerras, né? Que são essas óperas italianas que nós começamos a trabalhar com eles. Ela fez uma exposição onde os resultados das análises ficaram vinculadas às obras. Então, o visitante da exposição poderia olhar a obra e já ter algumas informações sobre análises, tipo perceber que uma determinada obra tinha um outro desenho embaixo, uma outra pintura embaixo, porque isso ficou visível na radiografia, por exemplo, ou no infravermelho, por exemplo.
Certo.
Então, a professora Ana Magalhães já fez isso nessa curadoria, quando ela fez essa exposição, e esses detalhes, essas informações ficaram vinculadas no espaço expositivo também. Então, está começando a ser, eu diria, essa prática bastante interessante, no sentido em que você pode agregar agora nas exposições mais informações para a obra do que aquilo que só você está vendo a olho nu, né?
Sem dúvida. Existe alguma outra obra que está em perspectiva de sofrer análise por imagem, além da Negra e do trabalho do Modigliani?
Nós estamos trabalhando agora ativamente com o Museu Paulista. Então, todo o eixo, né, todas as obras da entrada, do hall de entrada, da escadaria e do Salão Nobre fazem parte de um estudo que vai envolver várias pessoas, né, de física, institutos de química, vários historiadores, e está dentro até de um projeto temático que acabamos de aprovar na FAPESP, que vai envolver análise de 35 obras, incluindo a obra do Grito da Independência.
Perfeito. Bacana, professora. Bom, eu quero aí agradecer a sua participação, professora Márcia de Almeida Risuto, do Instituto de Física de São Paulo, falando desse assunto interessantíssimo, que é a utilização das tecnologias de imagem, raio-x, enfim, na análise das obras, né, para recuperação de obras de arte. Bacana, professora, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, muito obrigada.